já vou começar esse episódio diferente. E aí, pessoal, tudo bem? Eu queria pedir uma salva de palmas a todos os jornalistas, porque hoje é dia do jornalista e, inclusive, o nosso convidado de hoje é jornalista. Editor, que no caso sou eu mesmo, coloca aí salva de palmas. Renato AB, vem pra cá. Sim. Tudo bem com você?
Rapaz, que honra de estar aqui nesse time de estrelas. Eu já acompanho o podcast e já vi que por aqui só passa fera. Estou aqui timidamente, humildemente, dando minha colaboração e agradecendo o convite e agradecendo também pelas felicitações pelo Dia do Jornalista. A gente sofre nessa profissão, mas a gente é muito feliz fazendo isso.
Sim, profissão extremamente importante, ainda mais nesse período turbulento que a gente está vivendo, né? Se não fosse pela profissão, a gente estaria talvez num período muito mais complicado, sem sombra de dúvida. Se é que é possível, né? Mas sempre é possível ficar pior.
Infelizmente, sempre é. Mas, de fato, realmente a gente tem assumido um protagonismo muito grande nesse momento de pandemia. E que bom que um reconhecimento também eu sinto que está maior. Eu sinto que essa sua fala se replica em muita gente que tem reconhecido isso.
Sim, massa, né? Então, parabéns de verdade. Então, a gente é meio que primo de profissão, né? Publicidade, a gente está ali na mesma área e tal. Então, parabéns de verdade. Eu trabalhei muito próximo de jornalista, a gente já trabalhou no mesmo grupo de comunicação, né? Então, sei como é difícil. Tenho muitos amigos jornalistas, então sei o quanto é um trabalho árduo, mas igualmente prazeroso. Então, parabéns
obrigado,
do fundo
obrigado.
Do meu coração. Então, é isso, pessoal. Se você quiser saber mais informações, você também pode acessar o desculpapodcast.com.br. Porque no site você vai ter acesso a todos os links que o Renato citar aqui no episódio. Você também vai saber quais plataformas você consegue ouvir caso você esteja ouvindo agora em algum lugar que você não curta. Então, no site você vai ver todas as plataformas disponíveis. Você também vai ter acesso às redes sociais, deixar alguma mensagem, enfim. Aproveita lá, porque no site está bonitinho. Ele foi feito assim com muito carinho para a gente poder ficar mais próximo, tá bom? desculpapodcast.com.br. Renato, agora sim, fala para o pessoal quem é você, o que você faz. Faz uma apresentação, porque a gente sabe que já sabe que você é jornalista, mas é muito mais do que isso, né? Então fala um pouquinho para o pessoal.
Pronto. Eu sou jornalista de formação, me graduei em 2014 na Universidade Federal do Ceará. Só que a comunicação na minha história, antes mesmo da graduação, antes mesmo de um olhar universitário, já esteve presente. Desde sempre eu curti escrever, eu sempre me comuniquei através da escrita. Então, eu fui aquela criança da comunidade do Orkut, aquela criança moderadora da comunidade do Orkut, eu fui aquela criança do blog, eu fui a criança que escrevia livros em casa. Então, comunicar sempre foi realmente o meu norte. E aí, sou jornalista de formação, minha pós-graduação é em artes cênicas, que é uma outra área que eu atuo, que é a área da dramaturgia. Então, além da escrita jornalística, eu passeio pela escrita ficcional por meio da dramaturgia e do roteiro, que também é outra paixão minha, que é o audiovisual. Trabalho com esses vetores todos misturados. Então, dentro do jornalismo, me especializei no jornalismo cultural, que é a área que eu trabalho até hoje, com idas e vindas, porque é um romance. Essa minha relação com o jornalismo também é um romance de novela, assim, é aquela coisa que tem idas e vindas e momentos de pausa e vai e volta, mas sempre juntos. Então, ingressei na universidade em 2010, então estou há 11 anos nessa relação de amor, especialmente de amor, mas também de alguns estranhamentos com o jornalismo. E dentro disso eu trabalho com o jornalismo cultural. Atualmente eu trabalho como editor-chefe do Caderno Vida e Arte, que é uma plataforma de cultura do Grupo de Comunicação Povo aqui em Fortaleza, no Ceará. E aí, na minha trajetória, já passei por muitos lugares. Recentemente, em 2000, eu tinha saído desse grupo de comunicação. No ano passado, passei um tempo fora, estava em busca de outras histórias, e aí trabalhei durante 5 meses na Secretaria de Saúde. Foi uma loucura isso, um ponto super fora da curva dentro da minha trajetória. E aí trabalhei com jornalismo de saúde no ano passado, no meio de uma pandemia. Fui muito feliz fazendo isso, mas aí surgiu o convite para assumir esse cargo no Jornal Povo e eu retomei ao grupo de comunicação que eu trabalho desde 2012. É mais ou menos por aí.
Massa, como você falou, vai ser uma conversa cheia de nuances, e você falou já sobre uma coisa que eu sei que você ama, que faz parte da sua vida, que é novela, né?
Isso, eu sabia que esse momento chegaria, David Varela. Eu sabia que esse momento chegaria. Vamos falar também.
Sim, esse momento é seu. Vamos falar de novela, sim. Só que assim, você começou falando que desde a sua infância você tem essa relação com comunicação bem forte, né? Qual a primeira lembrança de infância que você tem?
Eu tenho uma péssima memória, mas ela é seletiva, tem coisas que eu lembro muito bem. E aí, uma história da infância que tem a ver com o que eu faço até hoje é que virou uma grande piada lá em casa, porque eu queria forçar todo mundo, desde criança. Isso eu tinha 3 anos, essa história que eu estou contando aqui. Aos 3 anos, eu queria forçar a minha casa inteira a ouvir minhas histórias. Meu pai, e isso é piada até hoje, meu irmão brinca com isso até hoje. Meu pai, ele ficava incentivando e fingindo que estava entendendo o que eu estava contando. E aquilo me forçava a contar uma história. Então, eu deitava meu pai na sala de casa, no chão, que meu pai adora deitar no chão até hoje, ele deitava no chão, sentava lá dele e começava a contar. Só que eu não tinha história. Então, eu ficava olhando para tudo que eu via na sala e ia contando. Pai, era uma vez uma televisão, pai. E aí tinha um passarinho na gaiola, e aí o passarinho almoçava, e aí eu contava, eu ia narrando o que tinha dentro de casa. Meu pai criava passarinho na época. E aí eu ficava contando as histórias, e aí meu irmão detestava. Eu tinha um bordão que era assim: o Renato é cheio de história, é só história ruim que não acaba nunca. O meu irmão Ricardo, ele fala isso até hoje, ele preza com isso. Ele: menino, de história ruim que não acaba nunca, tu tá aí até hoje nessa história de narrar. E foi. Só que esse incentivo, que era uma piada, eu comecei a levar isso muito a sério. Então, quando eu tinha 6 anos, eu aprendi a escrever. E quando eu tinha 6 anos, eu escrevi meu primeiro livro, que foi o livro da Foca Lala, As Aventuras de Foca Lala, que era uma foca. Olha a loucura, a criança doida. Era uma foca. Eu ganhei um caderno no colégio, esses cadernos baratinhos assim, capa mole, fuleiragem, como a gente chama aqui no Ceará. E aí tinha lá um desenho de uma foca e tinha lá a marca do caderno, que era Lala. Então, na minha cabeça, eu juntei aquilo ali e criei, transformei o caderno no meu primeiro livro. E aí, menino, eu reuni os parentes na sala de casa, abri a história da Foca Lala e começava a contar a história. E aí teve o Foca Lala 2, que foi quando eu peguei outro caderno e continuei a história da Bendita da Foca no outro caderno.
Virou uma
Virou uma
franquia.
franquia, meu Deus, eu deveria ter publicado. A J.K. Rowling, assim, lá era pra eu ter sido a J.K. do Ceará. E aí.
Pois é, olha aqui, Netflix.
E aí continuei escrevendo essa Foca Lala, menino. E aí, desde então, eu me apeguei com essa história de contar a história. E não parei mais. Então, toda a minha formação escolar, ela é atravessada por isso. Só que dentro disso também tem uma tragédia nessa história de contar histórias. É quando eu tinha. E aí sim, isso é muito triste, porque realmente eu poderia ter monetizado esse livro, poderia ter sido uma outra história dentro da minha história. Quando eu tinha 14 anos, eu passei um ano escrevendo um livro. Era um livro infanto-juvenil, obviamente. Uma vibes, eu já tinha lido Harry Potter, então era uma vibe meio fantástica. E aí chamava Déjà Vu esse livro. E aí eu escrevi esse livro um tempão, primeiro computador, acho que a gente teve lá na minha casa. E aí o computador deu um problema, eu não tinha feito backup, o computador foi para o conserto, voltou sem a pasta Déjà Vu. Voltou com a pasta das fotos do Orkut, tudo que era irrelevante voltou. Mas não voltou a pasta com o meu livro. E aí eu até brinco com a minha mãe que esse livro vai ser publicado daqui um dia em algum lugar. Porque o cara não deu conta de achar, o técnico não deu conta de achar esse livro e eu simplesmente perdi o livro inteiro. Eu passei uma noite chorando e eu prometi que nunca mais eu ia escrever depois desse trauma. E aí, obviamente, isso mudou alguns anos depois, mas eu passei um tempinho sem escrever nada, porque foi traumático essa história de perder um livro inteiro. Eu te juro, tinha 21 capítulos. Então,
Nossa!
gastei muito tempo fazendo a história tal do Déjà Vu e o livro já era, se perdeu na imensidão da vida.
No limbo da vida.
Da vida. Mas é isso, assim, essa história de contar. Então, minha escola, toda a minha vida na escola foi através disso. E eu era uma criança um pouco diferente na escola, porque eu não tinha nenhum estereótipo muito bem definido. Ao mesmo tempo que eu era tímido e nerd, eu gostava de esportes, então eu escapava um pouco por isso. Eu sofria muito bullying, mas ao mesmo tempo, à época, eu conseguia minhas paquerinhas, e aí já tinha ali uma vida amorosa na quinta série. Então, toda a minha vida ela foi meio tumultuada. Dentro de tudo isso, algo que se destacou foi a possibilidade de escrever. Isso me dava um destaque na escola. As pessoas me viam diferente por isso. Então, eu escrevia peça do colégio, peça de teatro do colégio, eu que escrevia. E isso me dava um lugar dentro dessa coisa tão doida que todo mundo vive, que é essa história da vida escolar. E o meu lugar dentro da escola sempre foi através da escrita. E isso se perpetuou durante toda a trajetória.
Massa. Então quer dizer que foi muito fácil para você escolher jornalismo para fazer vestibular?
Foi fácil, eu escolhi na sexta série, acho que eu tinha 11 anos, e aí foi. Eu tinha um professor, o Gonçalves, professor de redação, que ele leu um texto meu e disse: olha, seu texto é muito bom e parece texto de jornalista. E aí eu adorei, assim, eu disse: valha, ah, você gostou? E aí levei isso para a vida. E aí, na sétima série, eu tive outra professora, que é, eu lembro os nomes porque eles acabaram ficando na minha vida de alguma maneira, que foi a Tetê Macambira, que além de professora, ela é poetisa, escritora, e ela era minha professora de artes, e ela incentivou muito essa história da escrita. Então, ali eu entendi, parece que ali eu estava traçando isso, que eu seria jornalista, mas que eu iria escrever ficção também. Muito doido. E aí, desde então, foi tudo focado, toda a minha vida foi focada nisso, em ser jornalista. Só que no ensino médio eu tive que mentir que ia fazer direito para conseguir uma bolsa numa escola, uma grande escola aqui do Ceará. Fiz uma prova, eles pediram para... Eu sabia, obviamente, que eles queriam números e propaganda, e aí eu disse que ia fazer direito e fazia parte de uma turma de direito. Mentirosíssimo. Para dizer...
Fanfiqueiríssimo.
Para poder conseguir a bolsa. E deu certo. Consegui a bolsa e passei. Eles usaram lá a minha aprovação, mas não no direito.
Nossa, que bizarro. Não sabia disso. Isso é muito comum no Ceará, né? Que a gente tem um polo educacional muito forte, né? Tanto é que a gente sempre vê cearenses em listas de aprovação de vestibulares super difíceis. Não só no Brasil, também fora do Brasil, né?
Também. E ele tem um incentivo muito grande. Você percebe que isso começa a ser treinado nas crianças desde muito cedo.
Sim, sem dúvida. E me fala como que foi os seus primeiros dias na faculdade. Era aquilo que você esperava mesmo ou você achava que era uma coisa totalmente diferente do que aquilo que você estava vivenciando?
David, eu tomei um susto enorme. E aí isso dentro da universidade foi algo super diferente porque as outras turmas não viveram isso. Quando eu entrei na universidade, em 2010, na primeira aula, que normalmente é uma aula mais geral do curso, para falar o que é comunicação, só que aí não foi possível porque o coordenador não estava. E aí colocaram o Wellington Júnior, que é um professor incrível, professor, doutor, ele tem uma relação muito forte com a performance, para dar esta primeira aula. Só que o Wellington, ele não fala de comunicação do jornal O Povo, a que eu vivo hoje. A comunicação dele é outra, o modo de contar dele é outro, ele estuda a performance, ele estuda a comunicação acadêmica de uma outra maneira, ele estuda cartografia, enfim. Menino, e aí o Wellington Júnior aparece e mostra um vídeo dele em que a aula foi justamente ele narrando que existia a escrita performática e eu nunca tinha ouvido falar disso. Aos 17 anos eu não conhecia ainda a performance, apesar de já curtir teatro. E aí ele foi mostrar um vídeo em que ele fazia uma performance dele, que é a Viagem do Tutuio, que é uma performance dele em que ele deixa todo o pelo do corpo dele crescer e aí ele convida pessoas para depilar os pelos do Wellington Júnior. E aí eu, chocado, porque eu tava achando que ia ouvir falar do William Bonner, de repente eu tava vendo ali um professor sendo depilado, e eu achei aquilo um máximo, eu disse, meu Deus, é isso aqui mesmo que eu quero. E aí a gente se divertiu, o Wellington depois ficou brincando sobre isso, do susto que ele tinha dado nos alunos depois disso. Só que aí depois, e aí foi massa, a cadeira com a disciplina com ele foi massa, e aí depois disso a gente começou a ver esse jornalismo mais formal, e aí começou uma série de temas que aí de cara também fui me apaixonando. E aí do mesmo jeito que eu escolhi jornalismo muito fácil, dentro da universidade, eu também consegui escolher o jornalismo cultural de cara. Do que me foi apresentado ali naquele momento inicial, o jornalismo cultural sempre me chamou a atenção. E aí a universidade é uma grande loucura, porque eu conheci pessoas muito diferentes. Eu morei em Caucaia, que é a região metropolitana de Fortaleza, durante toda a minha vida, até os 21 anos, quando eu me mudei para o centro de Fortaleza. E lá em Caucaia eu tinha um estilo de amigo, que era a turma da rua. Eu morava num bairro da periferia de Caucaia, que já é periferia de Fortaleza, então eu tinha uma outra lógica de... A minha turma era a galera do bairro, depois disso eu passo a estudar num colégio grande em Fortaleza e conheço outras pessoas que têm um perfil diferente daquele que eu era acostumado. Só que quando eu chego na universidade, eu descubro toda uma multiplicidade de gente com histórias bem diferentes de vida e aquilo ali começou a me dar gás para realmente refletir isso no jornalismo que eu acredito. Que é um jornalismo que consegue comunicar não a um único segmento, mas consegue ter muitas vozes ali reunidas.
Como foi que você conseguiu juntar toda essa pluralidade de essa carga criativa que você estava começando a montar na faculdade, né? Como foi que você conseguiu pegar isso, colocar na faculdade e depois aplicar isso nas suas experiências no trabalho?
Eu não fui um bom aluno até o terceiro semestre da faculdade, da universidade. Todo o nerd que eu fui até o terceiro ano do ensino médio, ele se desconstruiu no início da graduação. Só que hoje, olhando para trás, eu entendo que aquilo foi importante. Eu, apesar de ter entendido que eu queria jornalismo cultural, eu pensei assim, isso eu só vou estudar lá para o quarto, quinto semestre. Então, vamos embora fazendo. E aí foi quando eu descobri a boemia também, completei 18 anos, comecei a sair. E aí a minha vida foi ficando agitada de alguma maneira, em que a graduação, naquele primeiro momento, eu acabei não me encontrando de cara num grupo de estudo, entrando na pesquisa, eu não fui bolsista de cara, e aí depois de um tempo a ficha caiu de que dentro daquilo ali eu precisava encontrar um norte, e aí eu fiz uma prova para ser bolsista e consegui passar do projeto Casa, que era um projeto lá da UFC, e aí dentro do projeto Casa tinha um programa que era de jornalismo cultural para a rádio universitária. Aí eu disse para a minha professora, que era a tutora lá, eu disse, professora, eu quero entrar nessa história aí desse programa de rádio. E aí ela deixou, e eu comecei a canalizar toda a minha ideia dentro desse programa de rádio. Aí, a partir disso, foi a partir do trabalho, que eu sei que a graduação de comunicação, ela estimula muito isso, e eu acho isso problemático, essa coisa do aluno, desde sempre, estar no mercado de trabalho de alguma maneira. Mas foi através do mercado de trabalho que eu despertei para a graduação, e aí sim eu comecei a levar a universidade muito a sério. E aí, já antecipando uma dica que eu diria um pouco mais à frente, também tem muita interferência na graduação de um professor que chama Ronaldo Salgado, que ele é um professor que ele está aposentado agora, mas que durante muitas gerações ele foi a pessoa que formou um estilo de jornalista que olha para a crônica, que olha para o cotidiano, que olha para o que aparentemente é anônimo. E aí o jeito do Ronaldo de conduzir, ele dava uma disciplina de jornalismo impresso, e aí eu comecei, através daquele professor, através de tudo isso, encontrar um lugarzinho para mim. E aí, depois disso, eu já passei num primeiro estágio, que foi para trabalhar na assessoria de comunicação dos Correios, aqui do Ceará. Foi uma experiência maravilhosa. Só que aí, com 6 meses de estágio, eu passei nos novos talentos do Jornal Povo. E isso a gente está em 2012. E aí eu entrei no Jornal Povo como novo talento e engatei estágio, repórter, toda a história lá dentro. E aí tudo isso junto com a graduação. Então minha graduação foi muito atenta ao mercado o tempo inteiro. Só que aí lá para as tantas, para o quinto, sexto semestre, eu disse, não, gente, eu preciso ter base teórica, eu preciso saber o que as pessoas estão falando e publicando. E aí eu passei a ser nerd. Então o fim da minha graduação foi uma graduação de muito estudo, apesar de ter sido um começo bem boêmio.
Como que foi para você conseguir conciliar o teu estudo e o teu trabalho? Porque você... Acho que no último semestre da faculdade, quando você precisa fazer TCC, você já estava trabalhando, né?
Estava.
E é muito difícil, né, conciliar tudo. Como que foi isso para você?
Nossa, foi muito complicado, porque lá no Jornal Povo eles me contrataram um semestre antes da minha graduação, da minha colação de grau. Porque apareceu a vaga, eles ofereceram, eu não ia perder. E aí foi péssimo, porque o meu último semestre eu tinha planejado fazer um livro-reportagem como um TCC, iria fazer um livro reportagem, e esse livro eu ainda vou fazer, eu até dizendo aqui no seu podcast, para afirmar na minha própria cabeça de que eu preciso voltar a esse projeto, para narrar a história dos Alcoólicos Anônimos, do AA. Eu tinha esse interesse sobre o AA, de entender o que acontecia ali, e aí eu comecei uma pesquisa para fazer um livro reportagem sobre o AA, cruzando vício, estigma, vários temas sobre isso. Só que no último semestre eu não conseguia ter tempo de trabalhar já como profissional e de fazer o livro-reportagem. Então, junto com o Ronaldo Salgado, esse professor que eu falei há pouco, que foi o meu orientador, ele me puxou para a realidade e disse, olha, é melhor você fazer uma monografia mais caretinha dentro dos moldes, algo que você possa fazer em casa nos seus horários livres, porque senão não vai rolar essa história. E aí eu abri mão do meu livro-reportagem para fazer, mas eu amo minha monografia, fazer uma monografia sobre a sessão Tempo das Delicadezas, muito a partir dos textos da Ana Meire Cavalcante, que é uma jornalista aqui do Ceará. E aí foi isso, assim, foi muito difícil. E eu tive alguns professores que, sabendo disso, eu entendo o cuidado deles com os alunos. Ele não tolerava que eu chegasse atrasado. Teve um lá pelo sexto, sétimo semestre, que virou uma perseguição mesmo. Disse, eu não podia me atrasar, que ele reclamava, que ele falava mal dessa história de trabalhar. Ele não curtia isso. E aí eu quase reprovei essa cadeira, mas aí deu tudo certo, eu consegui me formar sem reprovar nenhuma cadeira. Mas foi difícil, não foi fácil, não. E que pena que isso é tão recorrente no mercado da comunicação.
Sim, já é muito difícil para a gente poder escolher o nosso futuro, né? Escolher a nossa profissão quando a gente está no ensino médio, e depois a gente precisa conciliar isso, quando a gente começa a se acostumar com essa ideia, precisa conciliar o trabalho com faculdade, depois conciliar o TCC, que é uma carga, sei lá, 3 vezes mais do que o que a gente está acostumado na faculdade, né? Conciliar isso com o trabalho é...
Muito difícil. Publicidade é bem assim também, né? Publicidade tem muito
disso. Total. Total. O primeiro diretor... O diretor da primeira agência que eu trabalhei, ele uma vez falou para mim, David, a sua carreira só começa depois que você se formar. Então, assim, quando você começa a fazer TCC, me avise, porque a sua prioridade é TCC. Tem uma coisa aqui muito grande para fazer, faça isso depois. Mas eu preciso que você termine primeiro o seu TCC. Isso é, eu sei que foi um privilégio que eu tive.
Raro,
não,
que bom, que bom.
Não, raríssimo. Não concluí minha faculdade nessa agência, mas aí foi um momento, assim, super importante para mim. Renato, como que foi para você, depois que você se formou? Alguma coisa mudou na sua vida? Você foi pro trabalho, foi a mesma coisa? Conta pro pessoal como que funciona isso.
Mudou porque eu sinto que eu comecei a me cobrar muito mais. E aí essa coisa de se ver profissional num mercado tão competitivo me forçou a entender o que eu teria de diferencial. E aí, dentro desse segmento, voltando um pouquinho na história, escolho jornalismo, depois escolho jornalismo cultural, e dentro do jornalismo cultural eu me vi, enquanto profissional, pensando para onde eu ia caminhar. Eu tinha muito essa cobrança de, dentro do jornalismo cultural, escolher um caminho. E eu via que a literatura não era o meu caminho. Gosto, obviamente, dessa linguagem, mas eu percebi que não era a minha linguagem. E eu tinha muito essa coisa do cânone do jornalismo cultural, que é do clássico, que gosta da literatura clássica, que quer esse clássico no seu caminho, e eu não me via naquele lugar. E aí eu comecei a me sentir muito perdido. Então, no começo da minha carreira, já como profissional, eu passei alguns perrengues. Em dado momento, eu achei que dentro dessa especialidade do jornalismo cultural, eu iria me encontrar nas artes visuais, só que eu não tinha bagagem alguma de artes visuais. Então, passei muita vergonha. Eu fui cobrir uma galeria de arte, chegando lá, o artista que não tinha um pingo de paciência começou a citar um monte de obras do Hélio Oiticica dos anos 1970, só que eu não conhecia o Hélio Oiticica e muito menos sabia alguma obra dele da década de 70. E aí eu comecei a passar uma vergonha dentro daquela história das artes visuais, e aí eu fui me entendendo até que eu caiu a ficha de que o teatro tinha me conduzido até aqui na minha vida de uma maneira paralela. E aí eu abracei a arte cênica como o meu espaço dentro do jornalismo cultural. E aí a coisa começou a fluir muito bem na minha cabeça. A pressão diminuiu. E aí eu tinha um editor à época, o Felipe Araújo, que ele entendeu também que eu conseguia cobrir política pública, então ele começou a me jogar para cobrir política pública. Então dava confusão de cachê da Secretaria da Cultura não pagando os artistas lá, e aí eu cobri. E aí nisso eu me meti em muita confusão. Tá rolando alguma licitação obscura envolvendo algum equipamento cultural? Vai lá cobrir. E aí lá fui eu cobrir isso. E aí nisso eu comecei a me jogar realmente nisso. E aí chegou um momento em que o editor sempre falava: você é o coringa daqui, então você vai para o que for dando certo. E aí eu comecei a conduzir a minha carreira dessa maneira, sabendo que eu queria um caminho. Eu sabia que eu sei que eu gosto de jornalismo cultural, eu sei que eu gosto das artes cênicas, mas eu nunca me fechei a um único caminho. E aí isso foi muito bom. Isso foi muito bom, tem sido muito bom, porque deu certo, eu consegui trabalhar, por exemplo, no ano passado no jornalismo de saúde e fui feliz nisso. Eu passei um tempo trabalhando no núcleo de imagem dentro do jornal e lá eu fazia de um tudo. Todas as editorias do jornal, política, economia, esportes, tudo isso acabou passando. Então, naquele início profissional, eu tive bons editores que também me empurraram para isso. Silvia Bessa, que é outra jornalista cearense, fantástica, que começou a me impulsionar, começou a colocar pilha. E a cidade de Fortaleza, por mais que o eixo Rio-São Paulo não entenda que aqui ferve de cultura, às vezes a gente ainda tem aquela visão muito fechada daquela cultura tradicional, a cultura popular, o Nordeste é cordel, o Nordeste é literatura, é patativa, é também, mas não é só isso. E aí tem muita gente produzindo arte aqui no Ceará, e aquilo começou a me mobilizar. E tem uma classe artística que é carentíssima de grana para poder fazer o próprio trabalho, mas que é atrevidíssimo. Então, lá foi os artistas ocuparam a sede da Secretaria da Cultura. Eu me meti com esses artistas para fazer matéria ali dentro. Apareceu no meu primeiro ano de jornalista, apareceu uma matéria para fazer dentro do presídio. E aí lá fui eu, 3 dias seguidos, para os presídios para falar sobre leitura dentro do cárcere, que aí saiu uma série de reportagens chamada Leituras do Cárcere. E fui finalista de prêmio, mas acabei não ganhando, mas aí sou muito feliz pelo projeto. E aí, dentro dessa história do cárcere, eu comecei a conviver com presidiários, na verdade, eu comecei a frequentar as bibliotecas dos presídios. E aí lá eu comecei a conhecer gente muito diferente. Eu acho que tudo isso foi me impulsionando, eu fui ganhando confiança. E aí o mercado foi me empurrando para frente.
Fala para mim como que é a vida de jornalista na prática, assim. Imagine que você é porque tem vários processos, né? Mas imagine que você vai ser convocado para fazer uma matéria sobre um novo espetáculo teatral das travestidas em
Vixe,
Fortaleza.
fez muita.
Qual que é o processo? Como é que funciona isso?
Mas, normalmente a gente recebe o tempo. O jornalista de redação, ele acaba sendo bombardeado o tempo inteiro por release por pedidos, por notas. O e-mail institucional, ele acaba sendo essa porta para a chegada de muita coisa. Então, chega muita coisa. Então, o tempo inteiro a gente está ali sendo convocado a falar, a escrever sobre os mais variados temas. É, eu sempre tive uma relação muito conflituosa com o release, porque o release, para quem não sabe, é a divulgação. É o outro lado da moeda tentando vender a pauta para o jornalista. Então, eu sou Denis Lacerda, que esteve aqui neste podcast, que eu ouvi maravilhoso. Ele contou a história da Elke Maravilha. Eu quero só fazer um parênteses de que eu estava neste aniversário de Denis Lacerda com Elke Maravilha, lá na Music Box, depois do Forable, festival de cinema LGBT, teve essa festa, e é verdade, Denis Lacerda não mentiu aqui, só para registrar. E aí...
Garantia, o Renato está carimbando que sim, existiu isso.
Elke Maravilha comemorou 69, a sua idade de 69, com Denis Lacerda. E aí, a gente recebe esse release, já fiz muita matéria com os meninos, a gente recebe o release, mas eu tento trabalhar, eu tento um pouco ir além desse release, do que a gente recebe de formação pronta. Então, eu gosto muito de me meter em sala de ensaio do povo, e isso já deu confusão, porque tem gente que não gosta. Eu gosto muito de entrevistar os artistas no meio da pesquisa, porque a gente pensa a matéria sempre a partir de fatos prontos, mas eu acredito muito mais na matéria do processo. A matéria da estreia de uma peça pode ser massa, mas a matéria de um processo para a construção da peça pode trazer elementos inimagináveis. E aí, nisso, alguns grupos da cidade começaram a entender esse meu perfil, começaram a me chamar. Então, eu comecei a frequentar alguns grupos, algumas sedes. Agora, na pandemia, é uma tristeza que não dá para fazer mais isso. Mas aí eu comecei a acompanhar processos. Então, dentro de uma redação de jornal, é isso. Muitas vezes, isso chega através do release, mas também tem denúncia. A gente recebe denúncia o tempo inteiro. Tem muita matéria de observação também, que é viver ali o dia a dia, seja virtual ou seja na prática, no seu cotidiano, você enxerga um outro ponto, um outro elemento que rende uma matéria. E aí acaba que minha construção jornalística acaba sendo muito assim. Nesse contato do que eu vejo, sei lá, estou vendo a novela, para falar de novela, e aí eu vejo que estão debatendo um tema na novela. Eu disse, menino, eu acho que esse tema da novela, violência doméstica, agora na reta final, de amor de mãe, pode ser uma pauta de jornal. Ou então, Big Brother Brasil vai começar. Menino, a gente já falou de BBB de tantas formas, como é que a gente fala do BBB 21? Esse ano a gente foi fazer um dossiê do BBB através de profissionais analisando como se construiu um programa daquele. Então, a gente foi ouvir psicanalista para falar de BBB, a gente foi ouvir um profissional do marketing para falar de como essa relação com as marcas se estabelece dentro do programa. A gente foi ouvir um profissional da comunicação para saber que comunicação é essa que o Thiago Leifert faz. Então, a pauta está ali, o mundo está aí fluindo e a gente tenta puxar ganchos em torno disso. E tem sempre essa vontade também de dar o furo, de apresentar algo novo, de chegar com algo novo. Tem uma história que eu sempre conto quando eu falo para alunos das universidades ou algum papo assim sobre carreira, é que lá no Videarte eu ficava escavucando isso lá para 2015, quem é que estava acontecendo, porque eu queria ser a primeira pessoa a falar de alguém. E nisso, a primeira capa, por exemplo, para dar um exemplo, a primeira capa da Pabllo Vittar de Jornal da Vida dela foi no jornal Vida e Arte do Povo em Fortaleza, e ela postou sobre isso já. Ela postou a capinha lá, ela não tinha nem disco, Pabllo Vittar era só um delírio da internet. E aí eu ouvi uma música dela, uma versão, não era nem música autoral, era a versão, e a gente correu para falar dessa drag. E aí, do mesmo jeito, Linda Quebrada, lá atrás apareceu no caderno Vida e Arte, e uma série de outros artistas, o próprio Getúlio Abelha, que é daqui do Ceará, muito do início da carreira dele, foi também no Vida e Arte. Então, uma grande loucura entre assimilar o que está acontecendo e prever também quem está chegando e quem está prestes a acontecer.
Massa. É legal que você fala sobre jornalismo sempre com uma mão muito grande, né? E você falou um pouco mais para trás que tem muitos amores, é uma relação de muitos amores e algumas indelicadas, algumas coisinhas chatinhas que acontecem, né?
Sei demais.
Quais são os desprazeres de ser jornalista?
Olha, eu vou começar com um, que é a minha grande questão, que eu já tratei em terapia. Eu não me acostumo com plantão. Ser jornalista de redação está intimamente ligado a trabalhar dando plantão. O plantão é, o jornal vai descer, descer que a gente chama, o jornal vai ser publicado todos os dias. O jornal, no caso, o jornal O Povo, que é impresso. Então, todo dia tem jornal. Então, todo dia tem que ter jornalista trabalhando. Então, num mês, tem mês que eu trabalho dois fins de semana daquele mês. E isso sempre foi algo muito custoso. Eu não consigo me acostumar com essa rotina do trabalho no fim de semana, até hoje. Lá se vão. Ano que vem eu vou completar 10 anos de redação e eu ainda reclamo de plantão. Porque eu tenho uma... Sei lá, eu acho que essa coisa... Eu levo muito... O que para muita gente é lazer, é entretenimento, eu levo muito a sério, sempre levei. Então, eu sempre fui a pessoa que assiste muitos filmes, eu sempre fui a pessoa que lê muitos livros, que vê muita novela, que vê muita besteira no YouTube. E aí, quando eu me vejo impossibilitado disso, às vezes é difícil. Então, o jornalismo de redação, ele pede um movimento full time, que é muito difícil. Eu tento mediar isso, assim. Acredito que hoje, com a maturidade que eu fui ganhando ao longo dos anos, eu acho que eu consigo equilibrar isso melhor. Mas lá atrás, eu já quis muito sair do jornalismo de redação por conta do plantão. Porque eu não queria trabalhar, não conseguia produzir bem no fim de semana, a coisa não fluía bem em horários. E plantão, estou falando de fim de semana, mas tem plantão dos mais diversos. Já virei madrugada. Essa coisa do horário incerto me deixa um pouco nervoso, às vezes. Eu não sou uma pessoa de muita rotina, não, mas eu tento, pelo menos, me programar o básico. E aí o jornalismo, muitas vezes, pega de surpresa. Então, já cobri eleições, por exemplo, que eu precisei de última hora ir para Sobral, que é uma cidade do interior, e passei 3 dias lá. Então, eu descobri 3 horas antes que eu ia para Sobral e que eu ia passar 3 dias em Sobral. E aí, essa coisa, esse instável, que eu não vou mentir, que me instiga também, que é uma coisa que me move, mas ela, em alguns momentos, me atrapalha. E aí, vem muita coisa. Exemplo, a gente tem rodízio de fim de semana do carnaval. Então, já aconteceu de eu trabalhar no carnaval. Rodízio de fim de semana do Natal e do Ano Novo. Então, enfim, para não me alongar muito nesse sofrimento, nessa bad, mas eu acho que essa coisa da incerteza dos horários é algo que mexe muito comigo. Para além disso, eu acho que tem uma coisa do jornalismo de redação, que é essa coisa do falar de tudo e todos o tempo inteiro. E aí, eu me cobrava muito, e eu, se algum jovem jornalista ou estudante estiver escutando, assim, não se cobre de saber de tudo o tempo inteiro. Eu não precisava saber do Hélio Oiticica nos anos 1970. Eu fiquei mal lá atrás porque eu não sabia disso, mas eu não precisava saber. Obviamente, eu me preparo para as pautas, mas a gente não consegue dar conta de tudo. Então, em dado momento, eu fiquei muito nervoso porque eu não conseguia acompanhar o dólar ao mesmo tempo que eu tinha de acompanhar Brasília, mas eu também tinha que saber da peça que ia ser lançado, que ia ser lançada, e eu tinha também que entender que um novo livro lançado lá em Portugal vai virar pauta aqui, eu preciso saber daquilo. Então, em dado momento, eu comecei a entrar numa pilha de dar conta de tudo, e isso não é o caminho, não vale a pena. Então, eu diria que são esses dois movimentos, essa história da incerteza, dos horários, e essa história dessa obrigação de ser 360. Eu consigo hoje em dia, e é uma loucura que você entra no Uber, aí estou indo para o jornal, o cara pergunta se eu sou jornalista, eu digo que sim. Aí ele quer que eu já tenha uma opinião formada sobre o novo movimento do Bolsonaro, quando, na verdade, eu não consegui mais acompanhar, e tem dado momento que eu bloqueio o Bolsonaro das minhas pesquisas, dos meus entendimentos. Como jornalista, obviamente, eu não posso deixar de acompanhar o que o governo federal está fazendo, mas eu também não dou conta de acompanhar cada movimento do presidente. Se ele foi para as férias dele, ele gastou mais de 2 milhões nas férias, eu não consigo saber o que, é que ele fez nas férias dele na praia, lá no litoral paulista. Então, assim, eu não sei dizer sobre tudo, eu não sei falar sobre tudo, e eu já não me cobro mais sobre isso.
E tá tudo bem.
Tá tudo bem. É sobre isso e tá tudo bem. Já diria quebrando o tabu.
Sim, é sobre isso e tá tudo bem. Você falou sobre novela.
Sim.
Me conta qual que é a tua relação sobre novela. Aliás, tua relação com novela.
Menino, quando eu era criança, eu queria escrever novelas. E aí, eu escrevi uma novela numa comunidade do Orkut. A gente tinha uma comunidade do Orkut de noveleiros. E aí, lá a gente escrevia fanfics, que na verdade eram novelas fanfics. Eu brinco com a coisa da fanfic até hoje, porque realmente eu escrevia fanfic de novela. E aí, lá atrás, eu tinha essa coisa de... Então, eu sempre gostei disso. Eu sempre tive muita curiosidade de saber como outras cidades são. Eu sempre quis viajar muito. Meus pais não curtem muito viajar, assim. Essa coisa da... Eu acho que até essa coisa do pai que vai pro filho, essa coisa... Meus pais nunca curtiram muito viajar. Então, na minha infância, a gente ficava realmente ali só nas praias ao redor da minha cidade, ao redor ali de Caucaia. E eu sempre tive vontade de viajar, de saber. Então, a novela me ajudava a conhecer outros lugares. E aí, o Rio de Janeiro, eu me apaixonei pelo Rio de Janeiro, tanto que a minha pós-graduação eu fiz lá no Rio, em 2016. Passei um ano estudando lá, porque eu queria viver naquela cidade. Eu assisti tanta novela que eu queria viver aquilo ali. E aí, eu quebrei minha cara também, obviamente, porque a vida não é a vida do carioca, não é a vida da Helena, do Manuel Carlos. Mas também não é aquele estereótipo que muitas vezes a novela entrega quando vai falar de favela. E aí a novela foi mitigando, amar muita coisa. A primeira novela que eu assisti, que me marcou, e eu assistia em parte escondido, foi Laços de Família, em 2000. Eu tinha 7 anos, ia fazer 8 anos. E eu assistia escondido, e através daquela novela eu descobri tanta coisa da vida, coisa que uma criança de 7 anos não deve descobrir, por exemplo, como tinha a trama da Capitu, que era uma prostituta, e eu fabulava sobre o que aquela mulher fazia. Eu não entendia ao certo qual era a profissão dela, mas aí eu entendia que era uma coisa obscura que minha mãe não queria que eu assistisse. Então a novela foi me instigando e me deixando curioso sobre a vida. E aí eu cresci com essa história de acompanhar a novela. Das mais flopadas, que ninguém gosta, aquela das 6, que ninguém gostou, a novela das 9, de uns tempos pra cá, tem sido mais difícil essa coisa de acompanhar. Só que Amor de Mãe, por exemplo, a atual novela das 9, eu assisto, eu não perdi nenhum capítulo, assisto assim, com muito fervor. E é isso, eu acho que a novela ela me estimulou sempre, foi o primeiro bem de consumo que eu tive acesso em relação a bem cultural. Então, através daquilo ali, eu comecei a pensar um monte de coisa. Eu não tinha muitos livros, mas eu assistia a novela. Então, eu não tinha, lá em casa a gente não tinha ainda DVD ou videocassete, mas tinha um filme da Sessão da Tarde e aquilo ali, a televisão, ela foi me estimulando. Tanto é que, durante toda a graduação, eu fiz artigos, trabalhos sobre TV, sobre novela. Fiz, inclusive, um artigo sobre a novela O Clone, sobre a exportação da novela O Clone, e foi um artigo que foi para o Congresso Nacional, fui para Recife apresentar esse trabalho sobre novela, sobre O Clone, porque era uma coisa que eu levava muito a sério. E levo, assisto, escrevo quando dá, escrevo alguma coisa sobre novela no jornal.
Aproveita essa energia que você está falando sobre esse lance que você ama tanto, que é a novela, e dá alguma dica. Você já deu várias dicas aqui, claro, né? Mas dá alguma dica para quem está ouvindo a gente, que entrou agora na faculdade, que acha que a faculdade vai ser uma coisa. Você já falou que, amigo, vai ser diferente, entenda isso. Mas assim, fala para a gente o que você separou de dica que você poderia ter ouvido lá atrás, mas que ninguém te falou, e agora você tem essa oportunidade de falar para outra pessoa.
Mas, eu falei dele já aqui duas vezes, porque não me segurei de dar o spoiler, mas a dica que eu separei foi o livro A Crônica Reporteira, de João do Rio, que é um livro escrito pelo Ronaldo Salgado, que foi meu orientador na graduação, ou seja, eu só li esse livro no meu último semestre, mas é algo que eu queria ter lido lá no começo. O João do Rio foi uma figura do início do século passado, lá na cidade do Rio de Janeiro, e ele era jornalista da vida, assim, ele era um flâneur da vida. Essa expressão flâneur vem do francês, que é essa coisa de passear pela cidade para descobrir o jornalismo através dessa cidade. E aí, quando eu entrei na graduação, o meu irmão fofo, Paulo Roberto, antes mesmo de eu passar, ele tinha comprado um livro sobre os 50 anos do Jornal Nacional. E ele me deu esse livro quando eu passei. E aí, aquele primeiro livro de jornalismo que eu li me levou para uma coisa, é um jeito Globo de narrar jornalismo, que eu acho super válido, enfim, não estou fazendo nenhum tipo de juízo de valor. Mas é um jornalismo pensado para televisão. E eu percebi também que aquele não era o meu jornalismo. Quando eu encontrei o João do Rio, através do Ronaldo Salgado, eu comecei a entender que o jornalismo pode vir através do banal, do corriqueiro. Então, eu já fiz matéria sobre um pedreiro que estava querendo pedir a noiva em casamento e mandou uma mensagem para o jornal dizendo que queria que o jornal fosse lá cobrir o pedido de casamento dele. E meu editor foi uma loucura. E aí, meu editor à época era o Henrique Araújo. O Henrique foi e disse: Renato, vai. E aí lá fui eu para a obra, lá na Engenheiro Santana Júnior, avenida daqui, cobrir esse pedido de casamento. E aquilo foi fantástico. Entre tantas outras loucuras, assim. Eu fui assistir a um filme, e essa pauta me marcou muito, eu fui assistir... A gente estava falando sobre economia, um filme que falava de economia e que estava em cartaz no cinema do Dragão do Mar. E aí minha editora sugeriu que eu convidasse alguém para assistir aquele filme comigo, alguém que fosse empreendedor. E aí eu frequentava muito o Dragão do Mar, porque é um centro cultural que tem as baladinhas ao redor, e aí eu comecei a ficar amigo da tia que vendia o bombom, da senhora que vendia o bombom. E eu convidei a senhora do bombom para ir assistir ao filme sobre economia comigo, para a gente debater economia, como é que ela se organizava, como é que ela fazia, como é que ela gerenciava. Já fazia mais de 10 anos que ela trabalhava com isso, com venda de bombom, chiclete, água, cerveja no Dragão do Mar, e ela foi me contar como é que ela estruturava a vida financeira dela. Então, através dessa história da Crônica Reporteira, do João do Rio, e essa é a minha dica, eu fui percebendo que há outras formas de contar. O João do Rio, lá atrás, ele falava sobre as prostitutas, ele falava sobre os marinheiros que frequentavam a zona portuária do Rio. E esses marinheiros tinham histórias porque eles vinham de outros continentes e aí ele começou a ouvir a história dessa galera, que é uma galera que normalmente não é valorizada. E eu fui carregando isso dentro do meu jornalismo até hoje. E eu acho que esse quebrar de lógica ajuda muito a achar que não existe só uma forma de fazer isso, que a gente não está falando só de dois lados, existe aquela coisa que o jornalista tem que dar conta dos dois lados da história. Se tem alguém acusando alguém, você escutou outra pessoa que está defendendo esse alguém. Só que cada história tem muitos vetores, não é só não é o passo a repasso do Celso Portiolli. Então, são muitos lados. Uma história ela pode ter muito lado. Um filme sobre economia pode ter um outro lado, que é uma microempreendedora do Ceará falando sobre ele. Então, acho que a dica que eu poderia dar é isso. É não só o João do Rio. Eu trouxe o João do Rio porque é uma figura simbólica, emblemática. Mas é tentar ver o que tem na entrelinha. Eu acho que a dica para o jornalismo... E aí eu não falo só de redação. Estou falando de redação, mas é, um jornalista trabalhando numa assessoria de comunicação, ele pode levar esse olhar para lá também. Lá nesse breve tempo que eu trabalhei na saúde, na área da saúde, eu fui assessor de comunicação do Hospital São José, que é um hospital de doenças infecciosas aqui do Ceará, que é cheio de estigma, porque é um hospital que foi pioneiro em muita coisa. É, no começo dos anos 90, algumas pessoas vinham para cá escondidas, de São Paulo, do Rio, para tratar o HIV no Hospital São José. Então, é um hospital de referência para muitas doenças e muitas patologias que são estigmatizadas. Então, lá no São José, eu já pude experimentar um outro olhar para isso. Eu tentava não entrevistar aquele usuário da farmácia do Hospital São José de uma maneira verticalizada. Eu tentava ir através de um olhar horizontal. E eu acho que essa coisa de experimentar isso na graduação, na formação jornalística, é muito importante para saber como abordar, para saber como entrar na casa das pessoas. Como entrar na casa da Ana Carolina. Eu já entrei na casa da Ana Carolina e fiquei morrendo de vergonha. Ela e o seu Jorge iam fazer um coletivo de imprensa e eu estava morrendo de vergonha porque não sabia muito bem como me portar. Mas, ao mesmo tempo, já tive que entrar na casa de uma senhora que estava sendo expulsa da casa dela. É uma artista que estava sendo expulsa da própria casa e coincidiu de eu fazer a pauta com ela. A pauta era sobre a obra dela, mas naquele dia ela estava sendo expulsa de casa. Então, eu tive que ver com a atriz sendo expulsa de casa numa periferia do Ceará. Mas também eu tenho que me preparar para entrar, para falar com o governador do estado, para acompanhar o Ciro Gomes enquanto ele fuma um cigarro, que já aconteceu isso também, já tentar uma entrevista, e a pessoa está fumando um cigarro e eu tenho de esperar ali. Então, assim, o jornalista, a partir do momento que ele começa a horizontalizar o processo, ele começa a se sentir mais pertencente, nem olhando de cima, nem também sentindo que está incomodando, porque também tem aquela coisa do jornalista achar sempre que está incomodando, ou que está no local que ele não é bem visto, ou que ele não é bem aceito. Então, eu aprendi a horizontalizar. Eu acho que minha dica é essa. É pensar o jornalismo dessa maneira.
Massa. Fala pro pessoal que tá ouvindo a gente, como é que as pessoas conseguem te encontrar para poder trocar uma ideia contigo, para pedir alguma dica, até para falar sobre os assuntos da vida, né? Como é que as pessoas conseguem te encontrar?
Massa. Atualmente, a rede que eu mais utilizo é o Instagram. Não chega a ser uma conta profissional, mas é a conta que eu mais utilizo e eu troco com muitas fontes nesse espaço, que é @orenatoab, e aí o Instagram que eu mais utilizo, mas eu tô no LinkedIn também. LinkedIn eu tenho procurado acompanhar com mais frequência. É, no Twitter, eu não vou falar aqui no Twitter, eu só comento de novela, só falo mal do pessoal do BBB, então não é referência de nada o meu Twitter, realmente. Minha bio no Twitter é jornalista e aleatório, então é muito por aí. Mas é isso, acho que... E aí na plataforma Vida e Arte, né? Eu trabalho atualmente no Caderno Vida e Arte, e aí a gente tem o Instagram do Vida e Arte, que é onde eu estou o tempo inteiro ali acompanhando. Tem o Caderno Impresso do Vida e Arte, tem obviamente o digital, que é a plataforma, o Vida e Arte acontecendo também no portal do Povo Online. Então estou misturado aí nesses espaços todos, mas o Instagram é uma boa porta de entrada.
Show! A gente está se aproximando do final. Você que está ouvindo, não precisa se preocupar que eu vou deixar todos os links que o Renato citou aqui no episódio ou na descrição lá no site, como eu falei lá no começo. Então você acessa desculpapodcast.com.br e lá no post do Renato vai estar tudo direitinho, beleza? Renato, queria mais uma vez agradecer você pelo tempo que você dedicou, por ter compartilhado a tua história com a gente, que foi uma coisa muito massa e tal. Então, muitíssimo obrigado.
Eu que agradeço, meu querido. Eu já acompanhava o podcast e eu acho muito massa a maneira que você conduz. Essa história de perguntar da infância de alguém é algo muito novo. As pessoas não estão muito interessadas na infância de alguém, que levou a pessoa até lá. E eu acho massa que você pergunta isso para todo mundo. É, tem o interesse que você tem sobre a formação, que não é só a formação da graduação. É o que a pessoa fazia no colégio e como aquilo mobilizou. Então, foi um prazer lembrar. Eu acabei fugindo um pouco aqui do que eu tinha pensado falar. Eu tinha lhe avisado que eu era um bom e autêntico fanfiqueiro. Mas foi massa repensar, viver outros momentos, pensar em carreira com esse olhar tão subjetivo que você propõe aqui no seu espaço. Parabéns pelo podcast.
Massa, obrigado. É uma honra ouvir isso de um jornalista, de verdade. Ainda mais hoje, nessa data tão significativa.
Olha aí, será que você tem um caminho também no jornalismo? Será, David Varela?
Acho que sim. Depois eu te conto umas histórias. Conto as histórias depois.
Maravilha, brigadão.
Então é isso, para você que está ouvindo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Renato.
Tchau, tchau, um abraço.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
Podcast, desculpa o atraso. Desculpa o atraso.